Olha, quantas vezes no dia a dia de uma ILPI a gente não ouve ou fala em cuidado centrado na pessoa? Parece o mantra, né? O padrão ouro do nosso trabalho.
Totalmente. É a primeira coisa que a gente aprende.
Pois é. Mas e se essa ideia, a base de tudo, já estiver, sei lá, ultrapassada? Hoje a gente vai mergulhar num artigo da revista Cuidar que, sinceramente, me tirou o sono.
Ah, eu sei qual é. O da Letícia Spagnoli. É provocador mesmo.
Muito. Ela propõe uma coisa que soa quase como uma heresia, sabe? Sair do cuidado centrado para ir para o cuidado guiado pela pessoa.
E aí você percebe que talvez a gente tenha construído nossa prática numa base um pouco frágil. E é por isso que o papel da revista Cuidar é tão fundamental.
Como assim?
Sendo a primeira revista no Brasil focada nesse universo, ela tem essa coragem, sabe, de trazer debates que tiram a gente da zona de conforto, mas com embasamento, com ciência. O artigo aponta que, na prática, muitas vezes a organização, as escalas, as rotinas continuam no centro.
E a pessoa vira só o foco do serviço, né? Não o sujeito.
Exatamente. A equipe mantém o controle. É uma espécie de ditadura benevolente.
Ditadura benevolente, gostei disso. E é aqui que a coisa fica bem interessante. A grande virada do texto está numa única pergunta. A gente para de perguntar sobre as necessidades.
E começa a perguntar sobre o poder. A pergunta passa a ser o que esta pessoa ainda consegue decidir apesar da demência. É uma mudança de postura total, é sair da frente e se colocar ao lado. Ok, a ideia é linda no papel, mas a primeira coisa que eu pensei foi: e o caos? A rotina de uma ILPI é um relógio. Se cada residente decidir a sua hora do banho, como a gente organiza isso? Essa é a tensão central que o artigo aborda. A proposta não é o caos, não é abdicar da responsabilidade.
Certo.
É uma mudança de ferramenta. O poder de decisão deixa de ser um cestro na mão da equipe e vira uma mesa redonda. O residente tem um assento ali, tem um voto.
Mesmo que a voz dele esteja diferente.
Exato! O estudo que o artigo cita sobre tomada de decisão compartilhada mostra que, mesmo com a linguagem enfraquecida, os valores, os desejos, eles continuam lá. A gente só precisa aprender a observar.
Tá, a filosofia faz sentido, mas e a prática? Como a gente tira isso do campo das ideias e leva para a planilha de tarefas?
Com passos pequenos e concretos. O primeiro é justamente mudar as perguntas. Em vez do funcional, o que você quer, tentar algo mais emocional, tipo: em que momento do dia o senhor se sentiu mais à vontade hoje? Isso já muda o foco da tarefa para a pessoa.
Gostei. E o segundo?
O segundo, para mim, é o mais desafiador: treinar a observação lenta.
A nossa rotina exige velocidade, né?
Totalmente.
Então, antes de reagir a uma recusa, a gente teria que parar e perguntar: o que essa pessoa está tentando me comunicar com isso? A recusa vira uma informação, não um problema.
E o terceiro passo é formalizar, né? Incluindo o plano de cuidados, um campo fixo. Quais decisões esta pessoa ainda consegue tomar?
Isso força a equipe a pensar no assunto.
Isso mesmo. Tira do automático.
Ok, a teoria é ótima, mas isso funciona no mundo real? Existe prova de que não vira bagunça?
Existe. O artigo traz o caso de uma ILPI na Itália que implementou o modelo Sentimente, que é focado nisso. Eles aplicaram a ideia na rotina do banho, que é um momento clássico de conflito.
O clássico, não quero tomar banho agora.
Exato. Em vez de "vamos para o banho agora", a abordagem passou a ser: qual seria o melhor momento para o senhor? Como a gente pode tornar isso mais confortável?
E os resultados?
Impressionantes! Em 6 meses, eles tiveram uma redução de 38% nos comportamentos de resistência e, o mais incrível, um aumento de 24% na satisfação da própria equipe.
Uau! Da equipe também?
Sim, os números mostram que devolver a autonomia não gera caos, gera colaboração. O trabalho fica menos conflituoso, mais significativo. É a prova de que compartilhar essas boas práticas, como a revista Cuidar faz, fortalece todo o setor, une os profissionais.
Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? que a verdadeira dignidade talvez não seja ser o centro das atenções, mas continuar sendo o piloto da própria vida, mesmo que precise de um copiloto.
Exatamente. O chamado do artigo é esse, né? Toda vez que a gente for decidir no lugar de alguém, dar um passo para trás e perguntar: como eu posso me deixar guiar por essa pessoa?
Pois lá, e fica a provocação para quem está ouvindo a gente. Não precisa ser uma revolução da noite para o dia. A pergunta é: que pequeno espaço de decisão pode ser aberto a partir de amanhã na sua rotina?
Um pequeno espaço.
Isso, porque o artigo conclui de uma forma muito bonita. Ele diz que, mesmo na neblina da demência, existe uma luz de autonomia. E o nosso papel não é sufocá-la com as nossas certezas, é aprender a encontrar o interruptor.